E aí, galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu trago casos de crimes reais com episódio novo toda terça-feira. Me segue no Instagram, @podsaladojuri, para conferir fotos dos casos que eu trago aqui e conferir também novidades sobre o podcast. E hoje, sexta-feira, última sexta-feira do mês de abril, eu trago para vocês aí também o último episódio da nossa sexta temática, com o tema Diamante Fatal. Depois desse episódio, eu vou fazer uma enquete lá no... uma caixinha de pergunta lá no Instagram, como eu fiz da outra vez. E aí, quem quiser deixar alguma sugestão aí de tema pro próximo Sexta Temática, é só escrever lá pra mim, que eu vou estar vendo aí o recado de vocês. Tá bom? Então, agora que eu dei meus recados, vamos pro episódio de hoje. Celeste Johnson nasceu no dia 13 de fevereiro de 1963, na cidade de Culver, na Califórnia. A infância dela foi bem difícil. Ela foi abandonada pelos seus pais biológicos e foi adotada pelo casal Nancy e Edwin Johnson. E durante a adolescência, seu pai adotivo abusava dela. E devido aos abusos que ela sofria, ela chegou a tentar tirar a própria vida. Quando a Celeste tinha 16 anos, ela foi morar com seu namorado, chamado Gray Bratcher. E com 17 anos, acabou engravidando desse namorado. E ela teve suas filhas gêmeas, chamadas Jennifer e Christina, em 1979. Depois que as filhas nasceram, Gray e Celeste se separaram. E agora, sozinha com duas crianças, a Celeste resolveu se mudar da Califórnia. Mas ela não foi para nenhum lugar específico. Ela se mudava constantemente com as filhas, de um estado para outro. E durante essas mudanças, ela acabava conhecendo um cara aqui, outro ali, e ela chegou a se casar duas vezes. A primeira com um homem chamado Henry Wolf, e a segunda vez com um homem chamado Jimmy Martinez. Os dois casamentos não duraram muito tempo. E toda essa mudança que a Celeste fazia acabou desgastando as filhas dela. As meninas não gostavam dessa dinâmica de estarem sempre para lá e para cá, e com isso o relacionamento entre a Celeste e as gêmeas não era tão bom assim. Até que em 1994, Celeste resolveu ficar no Texas, onde ela arranjou um emprego como garçonete num clube de campo em Austin. E esses clubes de campo são frequentados por pessoas muito ricas. E foi lá que ela conheceu um homem chamado Steven Beard. O Steven nasceu no dia 27 de novembro de 1924. E ele foi casado com uma mulher chamada Elise Adams. O Steve foi cofundador de uma emissora de televisão chamada K-Bio. Então assim, ele era um homem milionário. Ele tinha muito dinheiro mesmo. E em 1993, a sua esposa, Elise, morreu de câncer. Então, quando ele conheceu a Celeste em 1994, ele ficou encantado com ela. Até porque ele estava muito carente naquela época. Só tinha um ano que a esposa dele tinha falecido. E o casamento deles tinha durado 42 anos. E o Steven já era um senhor. Ele tinha 70 anos. Ele é daquela época que... basicamente, a mulher fazia tudo dentro de casa enquanto o homem trabalhava. Então, ele não estava acostumado a viver sozinho. Aí, quando ele conheceu a Celeste, ele chamou ela para sair. E ela, que na época tinha só 31 anos, não se importou com a diferença de idade entre eles dois e aceitou o convite. Gente, só um adendozinho aqui, né? Vamos combinar que aqui já dá para perceber que a Celeste já foi ali no interesse, né? Sabendo que o cara era milionário... pô, um cara de 70 anos, entendeu? Ela com 31, o cara tinha mais que o dobro da idade dela. Aqui a gente já começa a perceber que a Celeste já foi ali no interesse, né? Em menos de um mês, os dois já começaram a namorar. E por causa da idade deles, eles foram muito criticados por muita gente. Familiares do Steven, principalmente. Depois de 8 meses de namoro, o Steven queria provar seu amor para sua amada Celeste e a pediu em casamento. E ainda disse que se ela aceitasse, ele adotaria as filhas dela. Celeste na hora aceitou, gente. Se duvidar, ela não esperou nem ele terminar de falar a frase. E em 1995, eles se casaram. E no dia seguinte do casamento, o Steven oficializou a adoção das gêmeas, que nessa época tinham 16 anos. A vida da família era maravilhosa. O Steven tratava muito bem as gêmeas e elas adoravam ele. Até a relação delas com a mãe melhorou depois do casamento. Agora elas não ficavam mais se mudando toda hora. E tinham uma vida mega confortável por causa do Steven. Só para vocês terem noção do quanto o Steven era rico, eles moravam numa casa gigante, enorme. E tinham vários funcionários nessa casa, que iam de jardineiro a caseiro, tinha uma mulher para limpar a casa e tinha uma outra só para passar roupa. A Celeste estava vivendo uma vida luxuosa agora. O guarda-roupa dela só tinha roupas caras, o carro dela era um carro importado do ano, e com todo esse dinheiro que ela tinha disponível agora, a Celeste começou a dar festas. Mas o Steven nunca ia nessas festas. Inclusive, a Celeste pedia para ele ficar em casa com as gêmeas. Até porque ela dizia que essas festas que ela dava era uma espécie de clube das mulheres que ela fazia para festejar com as suas amigas da cidade. Mas, gente, tudo era uma mentira. Primeiro que a Celeste, quando ia para essas festas, ela ia acompanhada do ex-marido dela, que eu comentei anteriormente, o Jimmy Martinez, que ela estava tendo um caso com ele. E aí o Steven começou a ficar muito chateado e irritado com a Celeste, que essas festas acabaram se tornando frequentes demais e ele se sentia muito sozinho. Então o que que o Steven fez? Parou de dar dinheiro para a Celeste. Tirou todos os cartões dela e não dava dinheiro para ela fazer nada. Porque o Steven pensava que se ela não tivesse dinheiro para fazer essas festas, ela ficaria mais tempo em casa com ele. Preciso nem dizer que isso não aconteceu, né, gente? Como o Steven não estava dando mais dinheiro para a esposa, a Celeste passou a vender objetos da própria casa para poder ter dinheiro. Ela chegou a vender as joias que ganhava do Steven. E ele ficava muito chateado com isso. Mas o que mais deixou ele irritado foi quando a Celeste foi no cofre do quarto do casal e pegou as joias que eram da ex-esposa dele, que tinha morrido de câncer, e vendeu essas joias. Depois disso, o Steven decidiu se divorciar da Celeste. E caso isso acontecesse, ela não sairia com nada daquele casamento, porque eles tinham feito um acordo pré-nupcial. Então, quando ele disse para Celeste que não aguentava mais e queria o divórcio, aí ela começou a chorar, pediu mil desculpas, disse que estava com depressão e com problemas psicológicos, e ainda disse que estava usando drogas e precisava de ajuda para largar esse vício, e que ela estava disposta a melhorar para ser uma esposa melhor para ele. O Steven ficou sentido ao ouvir sua esposa assim e resolveu dar uma chance para ela. E aí ele pagou um tratamento em um spa mega luxuoso que tinha um foco em reabilitação. A Celeste foi para esse spa e lá ela conheceu uma mulher chamada Tracy Tarton. A Celeste rapidamente ficou amiga da Tracy. Elas viviam juntas no spa da reabilitação. Até que elas começaram a se relacionar lá dentro ainda. E quando elas saíram desse spa, elas continuaram tendo um caso. A Tracy chegou a dormir algumas vezes na casa da Celeste. O Steve não desconfiava de nada. Achava que elas eram só amigas. Só que um dia, uma das filhas da Celeste a viu beijando a Tracy. E aí ela confrontou a mãe. Ela perguntou, mãe, o que está acontecendo entre você e a sua amiga? E a Celeste se fez desentendida. Ela falou, não, filha, você viu coisa, eu estava só dando um abraço na Tracy, ela estava muito triste e tal, que aconteceu um negócio com ela, e eu estava só abraçando ela, você entendeu errado. A filha da Celeste não acreditou muito nisso, não. E aí ela foi e contou para o Steven, que agora era seu pai, né, adotivo, o que a mãe dela tinha feito. O Steven ficou muito chateado, mas ele resolveu não confrontar a Celeste. Em vez disso, ele teve uma ideia de levar a família para viajar pela Europa, porque para ele, se a Celeste ficasse um tempo longe da Tracy, aquele caso iria acabar. Quando o Steven falou da viagem, ele falou para Celeste que ele estava pretendendo ficar 30 dias viajando com eles. Aí a Celeste ficou desesperada, que ela não queria ficar um mês longe da Tracy. Mas mesmo assim, ela concordou em viajar. A viagem estava marcada para o dia 4 de outubro de 1999. Mas no dia 3 de outubro, o Steven estava dormindo na sua cama quando ele acordou com um barulho muito alto e começou a sentir dores na barriga. Quando ele olhou para a barriga dele, ele viu que ele estava sangrando muito e as suas entranhas estavam expostas. Sem entender o que tinha acontecido, ele ligou para a emergência. Aí ele disse o seguinte: "Eu preciso de uma ambulância urgente. Eu acho que alguma coisa dentro de mim explodiu. Minhas entranhas estão na cama. Mandem alguém, por favor." A Celeste e as suas filhas dormiam em um quarto distante de onde o Steven estava. Como eu disse antes, a casa realmente era enorme, então aparentemente elas não tinham ouvido nada, porque elas não tinham levantado. O Steven continuou com o atendente no telefone enquanto aguardava a chegada da ambulância. A Celeste e as filhas só acordaram quando os paramédicos estavam tentando ajudar o Steven. A Celeste, quando viu os homens, perguntou o que tinha acontecido e correu para o quarto para ver seu marido. Quando ela viu o estado do Steven, ela começou a gritar desesperadamente: "Não deixe ele morrer, pelo amor de Deus, não sei o quê." E os médicos ali tentando entender o que tinha acontecido. O quarto tinha algumas gavetas reviradas, o banheiro também. Tudo era muito confuso, até que um paramédico achou um cartucho de espingarda ao lado da cama. O Steven tinha levado um tiro de espingarda e ainda assim estava consciente e tinha conseguido ligar para a emergência. A polícia foi chamada no local e, como o lugar estava revirado, eles começaram a investigação entendendo que tinha sido um assalto que deu errado. Mas na ligação do Steven para a emergência, ele disse ter acordado com um barulho, que agora eles sabiam que tinha sido um tiro. E ao investigarem os pertences do casal, nada tinha sido roubado. O quarto estava apenas revirado. Então eles concluíram que uma tentativa de assassinato tinha acontecido naquela casa. O Steven foi para o hospital e ficou internado. Ele teve que fazer uma cirurgia de risco, mas deu tudo certo. O Steven sobreviveu. Mas ele precisou continuar internado enquanto se recuperava. E a Celeste ia todos os dias para o hospital para ficar com ele. Enquanto isso, a polícia investigava o caso. E quando eles pegaram o depoimento das filhas da Celeste, elas contaram que desconfiavam que a mãe delas estava tendo um caso com a amiga, a Tracy. A polícia então foi até a casa da Tracy, e a primeira pergunta que eles fizeram foi se ela tinha uma espingarda. E aí ela respondeu: "Ah, eu tenho sim, meu pai me deu uma um tempo atrás, mas eu nem uso ela, se eu usei duas vezes foi muito." Gente, o policial simplesmente pediu a espingarda para Tracy para fazer um teste. Só falou isso: "Eu posso pegar a sua espingarda? Eu posso levar para fazer um teste?" E a Tracy, gente, simplesmente não perguntou nada. Não questionou nada. Entregou a espingarda e eles foram embora. Gente, como é que pode, né? Ela queria ser pega. Não é possível. Se a polícia chega na sua casa e pergunta se você tem uma espingarda, pô, você vai querer saber o motivo. Aí o cara pergunta a espingarda, ela diz que tem. A polícia pede a espingarda, ela simplesmente dá. E não fala nada. Gente, não tem como, né? Ali a polícia já sabia que tinha sido ela. Depois do teste, foi constatado que aquela tinha sido a espingarda usada no crime. E a Tracy foi presa pela tentativa de homicídio contra o Steven. Nesse meio tempo, o Steven recebeu alta do hospital e estava se recuperando. Mas ele teve uma embolia pulmonar causada por complicações da cirurgia que ele tinha feito quando levou o tiro e faleceu no dia 20 de janeiro do ano 2000. Depois do falecimento do Steven, Tracy passou a ser acusada por homicídio. E no depoimento dela, ela disse que tinha tentado matar o Steven porque amava muito a Celeste e queria ficar com ela. E o tempo todo ela afirmava que a Celeste não tinha nada a ver com isso. Ela teve a ideia sozinha. A Tracy não estava presa enquanto aguardava o julgamento porque a Celeste pagou a fiança dela. e elas continuaram o caso por um tempo. Mas depois terminaram. Até que um dia, a Tracy descobriu que a Celeste tinha se casado de novo com outro homem. E foi aí que ela ligou para o seu advogado e disse que queria fazer um acordo, que ela contaria toda a verdade. Tracy contou que a Celeste tinha um ódio mortal do marido. Chamava ele de velho, nojento, ridículo, gordo e por aí vai. A Tracy perguntou para Celeste por que ela não se divorciava dele então, já que ela odiava tanto o Steven. Mas a Celeste dizia que ele era abusivo com ela. Xingava a Celeste o dia inteiro e dizia que se eles se separassem, ele iria atrás dela. Então ela não tinha muito o que fazer. Vale ressaltar que as filhas da Celeste desmentiram essa história de que ele era abusivo. Elas moravam lá também e nunca tinham visto ele destratar a mãe delas. Voltando para o depoimento da Tracy, ela disse que a Celeste um dia começou a pensar em se livrar do marido. E ela passou a esmagar comprimidos para dormir e colocar na comida dele. Porque aí, com o tempo, ele poderia acabar morrendo. E por ser muito velho, ninguém desconfiaria de nada. Foi aí que veio a história da viagem. 3 dias antes do assassinato, a Celeste chegou na casa da Tracy enlouquecida, gritando que não ia conseguir ficar 30 dias direto com Steven, e ela disse para Tracy que se essa viagem acontecesse, ela não ia suportar e ia acabar cometendo suicídio. Aí a Celeste perguntou para Tracy se ela não podia ajudá-la, matando o Steven e forjando a cena do crime para parecer que tinha sido um assalto. Como a Tracy não aguentava ver a Celeste sofrendo, ela aceitou. Depois desse depoimento, a Celeste foi acusada de conspiração e cúmplice de assassinato. O acordo oferecido para Tracy era de 20 anos de prisão em troca do testemunho dela no julgamento da Celeste. O julgamento aconteceu em 2002 e nele as filhas da Celeste, as gêmeas, Jennifer e Christina, também testemunharam contra sua mãe. E elas ainda levaram uma gravação de áudio que elas fizeram, onde a Celeste dizia que quando a Tracy fosse presa, ela encomendaria a morte da ex-amante na prisão. Em março de 2003, Celeste foi considerada culpada e teve 2 sentenças de prisão perpétua, com direito à liberdade condicional, em 2042. A Tracy também foi presa, mas conseguiu uma liberdade condicional em 2011. E em agosto de 2023 foi o fim da sua sentença. Hoje ela é uma mulher livre e continua morando no Texas. Ela disse em entrevista que se arrepende muito de tudo que fez e que hoje entende o quanto ela foi manipulada pela Celeste. E é isso, gente, mais um episódio chegando ao fim. O último episódio do Sexta Temática. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso quadro desse mês de abril, tá? Hoje eu nem vou comentar o episódio, porque eu quero falar um pouquinho mais aqui e dar alguns recados. Primeiro eu queria agradecer aí todo mundo que tem me escutado. Esse Sexta Temática aí foi muito bom, bombou. Vocês adoraram aí esse tema de Amante Fatal. E pro próximo Sexta Temática, eu vou mais uma vez aí fazer uma enquetezinha lá no Instagram. Então se você ainda não me segue, vai lá no @podsaladojuri e eu vou botar um stories, uma caixinha de pergunta lá, e se você tiver alguma sugestão pro próximo Sexta Temática, é só escrever lá pra mim. E se você tiver alguma dica de caso também, pode mandar lá, que eu tô sempre lendo o que vocês me escrevem. E agora que acabou a Sexta Temática do mês de abril, eu vou deixar no episódio de hoje lá no Spotify uma enquetezinha perguntando aí qual foi o episódio que você mais gostou do Sexta Temática desse mês. Esse foi o primeiro, do Donald, o segundo, do Robert, a Fera da Penha, que foi o terceiro, ou o de hoje, que foi do Steven Beard. Tá bom? Aí vocês me respondem lá. Vou fazer essa enquete no Instagram também. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Terça-feira eu tô de volta. Tchau, tchau.